dada pelo menos 30 dias antes à data de cada pagamento da dívida histórica. Resumamos assim. Portanto, a dívida que beneficiava da carta aos bancos, essa dívida tinha de ter, 30 dias antes, uma conta provisionada para 30 dias depois pagar o serviço de dívida. E depois havia mensalmente reportes de contas auditadas, foi uma matéria que nós discutimos à exaustão com a Atlantic Gateway, que ficava com o ónus de auditar contas muito mais do que anualmente, era trimestralmente e em alguns casos mensalmente, auditorias mensais para quem é experiente no mundo empresarial e bancário, como sei que o senhor deputado é, quer dizer, uma auditoria mensal é um inferno. E, no entanto, eles tinham a obrigação de entregar contas auditadas muito mais regularmente. Para quê? Para se verificar aquilo que eu referi. E eu repito, neste acordo que acabei de dizer, o acordo relativo à estabilidade económica ou financeira da TAP, no seu número 3, capitais próprios e rácio financeiro, há uma obrigação de manter os capitais próprios consolidados da TAP SGPS, portanto SGPS, que era aquela que nós tínhamos o direito protestativo de recompra, num valor equivalente aos capitais próprios consolidados da sociedade na data de conclusão, portanto no dia da privatização, acrescidos de 35 milhões de euros. Portanto, qual é a obrigação que o acionista privado tem em termos de posição de capital? Pelo menos 35 milhões de euros da capitalização tem de sobrar. Segundo aspecto, que é a sua linha B, até 31 de dezembro de 2017, a dívida histórica não poderia ser, a dívida da empresa não poderia ser superior à dívida histórica. Aliás, tinha de ser inferior à dívida histórica em 25 milhões de euros. Portanto, no exercício do direito protestativo, a dívida tinha de ser, até 31 de dezembro de 2017, pelo menos 25 milhões de euros menos do que aquilo que se verificou. E após 31 de dezembro de 2017, era feita uma verificação por via de rácios. O rácio era a dívida financeira líquida não garantida sobre o EBITDA, o resultado operacional mais rendas de leasing, nos 12 meses anteriores, tinha mais uma vez o teste dos 25 milhões de euros a menos. Portanto, o rácio tinha de ser melhor do que aquele que existia à data de privatização. Portanto, este conjunto de sinais de alerta ex ante, se quiser, que é a capacidade de depositar o dinheiro para o serviço da dívida 30 dias antes, e ex post, que é contas auditadas, em algum caso, mensalmente, para verificar como é que se comporta o capital e o rácio da dívida, levavam a que, em nenhuma circunstância, o Estado pudesse recomprar, exercer o direito protestativo numa situação pior do que aquela que tinha a empresa antes do processo de privatização. Isto decorre da leitura dos acordos, nomeadamente nos pontos que eu referi.
O tal puzzle que também teve a oportunidade de dizer que existia, e portanto esse puzzle implica ou obriga a que nós, por uma questão de honestidade intelectual, tenhamos de considerar os direitos e as obrigações de todas as partes que foram estabelecidos. E, nomeadamente, aquele que consta no acordo de venda direta na cláusula 14ª. Eu não sei se tem esse documento consigo.
O cláusula 14ª?
Cláusula 14ª, acordo de venda direta. Tem esse documento consigo?
Não o tenho impresso, mas julgo que aqui no computador consigo, porque ele é relativamente extenso.
Sim, são dois parágrafos muito curtos que eu ia pedir se pudesse ler esses dois parágrafos, eu acho que era importante.
O senhor deputado pode ceder-me o acordo e eu leio?
Eu tenho aqui um excerto.
Então, deixa-me ligar-me.
Senhor deputado, se me permite... Eu ontem confrontei-me com uma primeira situação relativamente a essa matéria, que depois fui ajudado pelo Sr. Deputado Paulo Rios, que acabou por ser ele a ler esse documento para evitar que o depoente estivesse a ler. É uma situação um bocadinho de algum constrangimento, seja ela qual for, o que é que eu lhe pedia para utilizarmos uma regra única, e segundo parece foi uma regra utilizada antes mesmo de eu tomar posse como tal, ser o próprio a lê-la. Isso dava-lhe perguntava-lhe se era possível o Sr. Deputado ler esses parágrafos.
Sr. Presidente.
Até para facilitar um bocadinho também.
Sim, eu não me importo de ler, embora é mais a imediação que retiramos da inquirição é totalmente diferente, mas eu não me importo de ler.
Eu percebo, mas pode retirar depois de ler, pode retirar essa mesma imediação.
Eu vou abreviar e, portanto, este...
Eu já agora já o encontrei, Sr. Deputado, portanto, consigo ainda acompanhar assim, a leitura. Dizer, ainda não, assim, não é por causa da leitura, Sr.
Ainda assim, deixe-me dizer que eu não vou contar este tempo, vamos parar este tempo.
Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço porque de facto facilita. Portanto, esta cláusula 14ª tem pelo menos dois pontos, tem mais do que dois, mas tem dois pontos que diz para incumprimento, é a epígrafe do artigo, da cláusula, para além do disposto na cláusula 9.7 relativamente à cessação da opção de compra, o incumprimento definitivo pelas investidoras, conforme aplicável das obrigações de adquirir as ações e ações adicionais, concluir a capitalização e ou cumprir o previsto nas cláusulas 6.2b e 11.17 do presente acordo, bem como o incumprimento grave e definitivo do acordo de compromissos estratégicos, tal como previsto nas respectivas cláusulas 10.7 e 10.8, confere à par pública, e agora a parte relevante, o direito de resolver o presente acordo ou a exercer o direito potestativo de compra previsto no acordo de compromissos estratégicos, o tal direito potestativo. E depois a cláusula 14.2, em caso de resolução, o incumprimento previsto no número anterior confere à par pública o direito de receber uma compensação correspondente ao montante da soma dos danos diretos sofridos pela par pública e do valor das vantagens económicas comprovadamente oferidas pela compradora em virtude do aludido incumprimento. E agora retomo
Vamos
a minha audição.
Reiniciar o tempo, então.
Agradeço, Sr. Presidente, que de facto facilitou. Isto é um cheque em branco aos investidores privados ou é ao contrário?
Sim, eu também tendo a concordar consigo quando infiro da pergunta que julga ser ao contrário. Não só havia o direito potestativo de compra em caso de incumprimento, nomeadamente dos compromissos estratégicos e do acervo de acordos que aqui estão. Recordo, só não é referido o acordo relativo à estabilidade económico-financeira, porque ele não existia em junho, a quando da assinatura deste acordo, mas depois ele junta-se este e o incumprimento deste dá os mesmos direitos potestativo de compra, como, aspecto muito importante que o Sr. Deputado sublinhou na leitura que fez, dá ao Estado o direito de regresso sobre eventuais vantagens económicas que o parceiro privado tinha ou prejuízos que o Estado tinha. Por exemplo, eu também o disse na Comissão de Economia, julgo que é importante ficar em ata também na Comissão Parlamentar de Inquérito, se porventura os aviões fossem comprados acima do valor de mercado e por essa via os fundos Airbus, que estão registados como capital, são capital, estivessem a ser reembolsados por essa via, o Estado tinha direito de regresso sobre aqueles montantes. Não era só ficar com a capitalização pelo exercício do direito potestativo. Tinha também direito de regresso, pedindo, demandando a parte privada relativamente a este incumprimento. Portanto, acompanho completamente, não é um cheque em branco. Aliás, tanto não é um cheque em branco, que do acervo deste conjunto de direitos e obrigações, resulta, claro, que tinha de haver um alinhamento de execução da estratégia àquilo que tinha ficado comprometido, quer nos acordos, quer nos resultados, porque senão havia degradação financeira para lá dos níveis que aqui estavam, por um lado, por outro lado, porque uma violação de qualquer um dos compromissos estratégicos, e haviam alguns que vigoravam por 30 anos, nomeadamente o UAB, mais uma das conquistas dos trabalhadores, que violados determinariam a cessação destes acordos.
Doutor Sérgio Monteiro, eu de facto estou muito baralhado neste momento, porque aquilo que nós temos ouvido nos últimos dias é que o Estado arriscava-se a receber de volta uma empresa toda espatifada, com mais dívida, portanto tudo pior, e que o Estado nada podia fazer, não tinha nenhum meio de se salvaguardar. Ora, aquilo que estivemos a ver aqui é exatamente o oposto, e mais, não há uma carta de conforto, há um direito potestativo. É pena que, de facto, as pessoas que aqui vieram dizer isso e, enfim, trouxeram menos factos e mais opiniões, nem saibam sequer o que é um direito potestativo. É essa a conclusão que nós tiramos. Mas mais, é que havia também a intenção dos próprios privados de reduzir, e pedia-lhe que confirmasse isso, a dívida financeira não garantida. E assim fizeram. Confirma isso?
Confirmo, sim. O alinhamento de incentivos estava feito de maneira a que a dívida garantida, por conta das espadas todas que existiam, foi reduzida em mais de 60% no período de intervenção do acionista privado.
Portanto, o que contradiz a existência de alegados receios ou uma posição do Estado mais desprotegida. Podemos concluir isto?
Confirmo.
Dr. Sérgio Monteiro, também uma questão que me ficou das audições que temos tido é como é que isto funciona nos ministérios. Nós sabemos que os últimos tempos não têm trazido muito boas informações sobre o funcionamento interno dos ministérios, mas eu pergunto-lhe se, na sua experiência enquanto governante, costumava ler documentos, se lia os documentos associados ao seu trabalho.
Lia todos os documentos relevantes, nomeadamente aqueles que tinham a ver com matérias com maior impacto, quer financeiro, quer setorial. Sim, li eu diretamente os documentos.
Sabe que eu fiquei com essa dúvida se era uma prática não ler documentos nos vários governos, porque o Dr. Pedro Marques aqui também disse ontem que não leu os documentos todos. Disse também que só algumas coisas soube pelas notícias, nomeadamente da Visão ou uma entrevista dada pelos privados, e também o Dr. Galamba disse aqui que não tinha lido o plano de reestruturação. Isto era plausível que pudesse acontecer quando era governante?
Só posso referir o que foi a minha prática. No meu caso, não era plausível, certamente. Eu leria documentos tão estruturantes como, por exemplo, o plano de reestruturação, sim.
Há pouco também falamos aqui do Brasil e eu acho que esse é um tema muito importante. Dos dados que podemos recolher, portanto, entre 2011 e 2015, a TAP SGPS teve uma deterioração dos seus capitais próprios de 187 milhões de euros. Para que fique registada em ata, e tendo eu percebido que tinha aí os números, poderia dizer-nos qual foi o valor dos prejuízos do Brasil de 2011 a 2015?
Sim. Portanto, referiria, comecei em 2010, só para termos a fita do tempo. Resultado líquido em 2010, menos 72,9 milhões. Em 2011, menos 66,9 milhões de euros. Isto é em euros, sim. Em 2012, menos 57 milhões de euros. Em 2013, menos 40,3 milhões de euros. Em 2014, menos 22,6 milhões de euros.
Falta-nos aí o valor de 2015, mas também já não estava no governo quando esse exercício fecha, mas estamos aqui a falar de pelo menos 170, excluindo 2010, pelo menos 170 milhões de euros, que se aproxima muito da tal deterioração, porque há pouco eu vi que ficaram aqui dúvidas sobre isso, e para que não fiquem dúvidas, eu acho que é bom que fique registado em ata. Também há um documento relevante, que é o documento, o memorando, ou o dito parecer, da Vieira da Almeida. Tem esse documento consigo?
Não tive conhecimento direto dele, foi-me facultado pelos meus colegas membros do Governo à data.
Eu vou ler aqui um excerto, muito brevemente, que diz o seguinte. Além disso, a própria Airbus tem, nos termos do Framework Agreement, o direito de obter o reembolso dos fundos Airbus por parte da AG e da DGN, portanto da Atlantic Gateway e da DGN, caso as prestações de capital efetuadas por estas entidades na TAP sejam reembolsadas no período de vigência do contrato NEO, ou seja, até ao fim de 2025. Recorda-se disto?
Quer dizer, não me recordo no sentido, não vivi, o parceiro é 12 de novembro, eu já não era membro do governo, mas sim, mas confirmo que que esse texto está no parecer que me foi facultado pelos meus colegas.
Portanto, apesar de não estar no governo nem nesta data, nem nos anos seguintes, pode ter acontecido, é plausível que possa ter acontecido uma devolução de fundos por parte destas entidades à Airbus. Não estou a afirmar que aconteceu, estou a presumir que essa é uma possibilidade.